a explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, a perda de quase 9 milhões de vagas de emprego no Brasil na pandemia, o novo patamar da taxa básica de juros, a proximidade da marca de 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19 e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por uma explosão no porto de Beirute, que matou mais de 140 pessoas. O impacto deixou cerca de 5 mil feridos e atingiu grande parte da cidade, a capital do Líbano. 300 mil moradores estão desabrigados. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a magnitude da tragédia, o tamanho tão grande da explosão, se deu porque havia uma quantidade muito grande de nitrato de amônia no local. Esse é um material explosivo que pode ser usado na fabricação de fertilizantes ou mesmo de bombas. Fazia 6 anos que havia mais de 2 mil toneladas dessa substância armazenada de forma inadequada ali no porto de Beirute. Aqui no Nexo, o João Paulo Charlot mostrou os impactos da explosão na situação do país no Oriente Médio. Como a gente também falou aqui no Durma, o Líbano está passando por um período de instabilidade e de crise econômica, que devem se agravar com a tragédia dessa semana. O link para o texto do Charlot e para todos os outros conteúdos do Nexo que eu citar hoje estão na descrição do episódio. No Brasil, a taxa de desemprego subiu para o maior nível em 3 anos. Isso com base em dados coletados pelo IBGE no segundo trimestre, durante a pandemia do novo coronavírus. Esses dados mostram que quase 9 milhões de pessoas perderam o trabalho nesse período. E a maioria dos afetados são trabalhadores informais, que são os mais vulneráveis em momentos de crise. Quem escreveu sobre isso aqui no Nexo foi o Marcelo Rubissec. Bom, na tentativa de estimular a economia, o Banco Central reduziu mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. Ela caiu para 2% ao ano, que é um recorde de baixa. Marcelo também listou aqui no Nexo 5 momentos importantes da trajetória da Selic desde 1999. São capítulos que ajudam a contar a história da política e da economia no país. Essa semana também deixou o Brasil mais perto de atingir uma marca trágica na pandemia. Nesse fim de semana agora, o país deve atingir 100 mil mortes pelo novo coronavírus. Isso vai acontecer menos de 5 meses depois do primeiro óbito ter sido registrado por aqui. Há cerca de 2 meses, o Brasil vem apresentando uma média de mais de 1000 mortes por dia. No mundo todo, só os Estados Unidos têm mais casos e vítimas da doença. Aqui no Nexo, o Gabriel Maia e o Lucas Gomes fizeram um gráfico que mostra como o vírus atinge as cidades brasileiras. Em meio à maior crise de saúde da história do país, o governo brasileiro vai completar 3 meses sem um ministro titular na área, no Ministério da Saúde. E com uma gestão nacional descoordenada e um presidente que, desde o início, minimiza a gravidade da pandemia. Ao comentar a proximidade dos 100 mil mortos numa live junto com o ministro interino da Saúde, o general da Ativa Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte.
Se lamenta todas as mortes, já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso?
Essa semana provavelmente chegará a 100 mil.
Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema.
Essa semana, o presidente vetou um projeto de lei aprovado no Congresso que previa indenizações para as famílias de profissionais da saúde mortos pela Covid-19. O Estevão Bertoni detalhou aqui no Nexo outras leis voltadas para o combate ao coronavírus que foram aprovadas pelos parlamentares e barradas por Bolsonaro. Hoje, sexta-feira, novas revelações no caso de Fabrício Queiroz apontam que a primeira-dama, Michelle, recebeu mais repasses de dinheiro do amigo do presidente e ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A quebra de sigilo do policial aposentado colocou em dúvida a versão do presidente, que tinha explicado os valores anteriores recebidos de Queiroz como o pagamento de empréstimos. No início da semana, o Ministério Público pediu para que a prisão domiciliar de Queiroz fosse revogada, como a gente falou aqui mesmo no Durma Com Essa. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira tem mais Durma com Essa. Até lá. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa.